E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogelizando, começando aqui é o Vogel. Como é que tá, Marcão?
Opa, aqui é o Marco, estou revigorado.
Aí, ó, primeiro podcast de 2022, hein?
2022 tá começando com tudo.
Meu Deus do céu, rapaz, não quero nem ver, cara, essa doideira que vai ser esse ano aí, cara. Passasse bem o final de ano?
Passei bem. Mas eu vou te falar que esses finais de ano que a gente sai pra... Que a gente foi com uma galera passar numa casa de praia e tal... E aí a gente, porra, se diverte, joga bola, corre, não sei o quê, e aí eu volto mais cansado um pouco, pelo menos fisicamente, assim, mas psicologicamente eu acho que dá uma aliviada.
Tu tá com a voz cansada.
Muita gritaria.
Dedo no cu não teve só, né? Então, cara, a gente até postou foto com a Marvada, com as Marvada, e muita gente mandou felicitações de ano novo pra gente.
É verdade.
É, gente, muita.
Tivemos um pico de interações.
Foi inacreditável. Eu lembro que acho que foi no dia 2 que eu parei pra responder. Eu fui acho que de umas 8 da manhã até um meio-dia e eu não dei conta de todo mundo.
Uhum.
Então, caso a gente não tenha te respondido, saiba que a gente deseja 2022 um baita ano pra ti também de novo. A gente só não conseguiu responder, né? Mas logo a gente consegue.
Isso.
Logo a gente vai.
Vai ser abril, a gente tá dando feliz 2022 ainda.
Os caras mandando feliz Tiradentes.
Feliz Tiradentes, quem fala isso? Cara, é abril, feliz Páscoa, né?
É verdade mesmo. Páscoa combina mais com felicitações do que Tiradentes.
Sim.
E tens alguma resolução, Marcão, para 2022, cara? Algo que, assim, tu quer realizar na tua vida pessoal, profissional, assim, nesse ano, queres compartilhar com teus seguidores?
Pô, eu tenho bastante coisa, mas eu fechei um combinado com o pessoal, com os nossos amigos, de que eu vou fazer exercício todos os dias.
É
não, não todos os dias, porque eu nunca que eu vou conseguir fazer
no
isso.
No domingo.
Mas o máximo dos dias possíveis, e quem ganhar vai levar R$1 por dia de exercício que fez.
Pô, cara.
E tu tem que entrar nisso aí.
Pois é, eu tô sabendo disso há pouco tempo. Aí eu voltei um dia antes, né? Aí não fiquei sabendo. Mas eu tô curioso, porque eu... Uma das minhas metas é correr...
Correr a São Silvestre, a gente tem esse combinado aí também.
É isso mesmo, isso mesmo. O Paulo Vabes mandou pra mim aquele livro Correr, do Drauzio Varella.
Uhum.
E eu tô me emocionando lendo aquele livro.
O Drauzio Varella correu a São Silvestre alguma vez?
Ele não relata isso no livro, mas ele correu maratona de Boston, de Tóquio, Rio de Janeiro.
Ah, ele é...
Correu maratona pra cacete, esse velho. Esse velho corre pra cacete, cara, corre muito.
Uhum.
E aí tô me incentivando a voltar a correr também.
Eu acho incrível que tem uma galera que pega ali, assim, a partir dos 50 anos e vira um puta atleta, assim. Oh. Tipo, a galera de vibe. A galera de bike. Tem uns velhos que, tipo, pô, a gente tava voltando de Bombinhas e a gente tava subindo o morro com o carro e tinha um cara de uns 60 anos, assim. Pô, subindo o morro, tipo, a 2 km por hora, porque era um morro muito íngreme. E o cara, eu nunca ia conseguir fazer isso.
Aí, ó. Pois então, o cara é um atleta. A gente subestima muito o idoso atleta. Eu já fui ultrapassada numa corrida por uma idosa. Ela tinha, no mínimo, 80 anos. Na linha de chegada.
Tava e riu da tua cara.
Ela tava de braço cruzado me esperando. E quando eu cruzei a linha, ela abriu os braços assim. Ó, que demora essa?
Pô, foi humilhado por uma senhora.
Incrível, meu irmão. De verdade, assim, quando ela me passou, ela bateu palma. Vamos!
Vamos!
Cara, horroroso. Mas o Drauzio Varella relata isso, cara. Quando ele tinha 50 anos, assim, ele encontrou um conhecido antigo. E o cara falou, bah, 50 anos, hein? É a decadência do homem. E o Drauzio pensou, não, decadência não. Aí que ele começou a se exercitar.
Acho que tem tudo a ver com a crise da meia-idade.
É, acho que tem tudo a ver com a crise da meia-idade. Nosso caso é aos 30 anos, né? Aconteceu 20 anos antes. E nesse meio tempo, Marcão, tivemos 2 novos assinantes no PicPay, cara.
Excelente.
O Renan Silvano assinou e o nosso amigo Natan Sestrem também.
Impressionado.
Olha aí, ó. O nosso amigo Pete assinou aí o nosso plano. Obrigado aí, Pete. Foi especial, cara. Especial mesmo.
No Pix, cara, a gente teve também doações do Amário Lopes, do Rafael de Luca, do Matheus Klein, Douglas Gomes, João Paulo Cúria, Bruno Henrique Vendramini, Cícero Strechar, Alan Dávila, Márcio de Jesus, Carlos Henrique Lima, Josias Ebuericles, Poliana Pontes, Marcos Israel Medeiros, Caio Lucas Barros e Isaac Henrique Ferreira, Cássio Vogel, mais um... É o mesmo parente
teu? Eu acho que é o mesmo parente meu que eu não conheço.
O Vladimir dos Santos, Marcos Aurélio Nascimento, Wesley Souza e o Victor Gomes.
Brigadão aí, galera. E agradecemos também ao David e a Flávia Krenkel, que fizeram a doação através do PayPal.
Valeu.
Sabe quem tá de aniversário hoje, Marcão?
Quem é que tá?
Hoje, cara, dia 5 de janeiro é aniversário de Shah Jahan, aquele imperador mogol que sua esposa faleceu. E ele, para homenageá-la, ordenou a construção do Taj Mahal.
Um grande ato de amor.
Olha aí, ó. Ah, como é bom amar, né, Marcão? Esse cara hoje aí, ó, tá completando não sei lá quantos anos. Nasceu em 1592.
Muitos anos.
O Humberto Eco também tá de aniversário hoje. É o cara que é o autor do O Nome da Rosa e o Cemitério de Praga. Grandes obras literárias. O Nome da Rosa é um dos filmes que eu mais gosto também.
Não assisti.
Não assistiu, cara?
Não assisti.
Sobre a Idade Média, com Sean Connery. Vale a pena ver. O cara estaria com...
Tem muitas horas, né? Todo mundo
fala. Não, não é tão
não
comprido.
É?
Não, não, não.
Ah, então é outro filme que tem rosa no nome. Que
não.
Que é muitas horas.
Não é tão longo assim. Deve ter umas 12 e pouquinho, 12 e 20, 12 e 15. Não é, não é tanto.
Não, então não é isso.
O cara estaria completando 90 anos, mas ele faleceu em 2016. Aí, de quem está fazendo aniversário hoje, está vivo. Marilyn Manson, completa 53 anos. Tu gostava dele na adolescência, né? Ah, não, tu tinha medo, não era?
Não, eu tinha medo dele quando eu era um pré-adolescente, aí eu comecei a gostar e agora eu não gosto mais. Porque ele tá envolvido em umas coisas aí que eu não ouso defender.
É mesmo?
Tu não tá ligado?
Não tô ligado.
Ele, se eu não me engano, ele chegou a ir preso, saiu já, mas porque ele tinha um lugar pra onde ele botava as mulheres que se comportavam mal. Um calabouço, assim, dentro da casa dele.
Pô, se comportou mal, mas ele mesmo, cara. Porra, não, cara, aí é difícil. Mas o Bradley Cooper tá fazendo 47 anos, cara, um grande ator. Se revelou um grande ator dramático.
Sim, sim.
E o Whindersson Nunes, completando 27 anos.
Grande Whindersson.
Nosso amigo Whindersson, né?
Isso.
A gente já considera amigo próximo.
É, um dia a gente vai chegar no número de inscritos que ele tem.
Vamos. E a gente se despediu, cara, na data de hoje, exatamente 100 anos atrás, faleceu o Ernest Shackleton, aquele cara que tentou chegar ao Polo Sul, mas congelou o oceano, ele ficou preso lá, o barco encalhou, afundou, ele remou com outros camaradas até uma ilha próxima da Antártida, atravessou a ilha a pé. O cara encontrou o pessoal na estação baleeira, esperaram um tempo até um barco disponível pra depois buscar a galera que ficou esperando no bloco de gelo lá perto da Antártida de novo. Então, cara, foi uma jornada inacreditável, onde ninguém morreu. Se alguém quer saber mais sobre essa história, tem vídeo ali no canal do Vogalizando a História.
Acho que é o nosso vídeo mais requisitado, né? Porque tu deixou um suspense nesse.
Deixei.
E aí a galera, quero saber.
Quero saber a história do Ernesto, a galera.
Do Ernesto.
Então, pô, é uma baita de uma história. E o Shackleton, cara, ele nunca é um cara que não se acomodou. Ele sempre quis novos desafios, fazer coisas notáveis e tal. E ele não se tornou o primeiro cara a chegar no Polo Sul. Outra história que a gente também já contou. Só que o cara, no fim da vida, ele quis fazer uma nova expedição para circundar a Antártida. E quando ele estava no Rio de Janeiro, ele teve um ataque cardíaco. Ele se recusou a ter um tratamento médico apropriado, quis continuar a missão dele, não quis descansar, não quis diminuir com o álcool. E quando ele estava em Jorge do Sul, ele teve um ataque cardíaco sinistro e ele morreu. Aí até iam levar o corpo dele de volta pro Reino Unido para ser velado perto da esposa. E a esposa disse não, velem ele em Jorge do Sul porque é o que ele queria.
É.
Ele ia querer ficar aí.
O cara que faz esse tipo de coisa, assim, ele sabe que a morte dele vai ser... Eu acho que se não for uma coisa assim, ele vai ficar até meio decepcionado.
Né? Assim. Como é que ele... Ah, não, dormindo tranquilo.
Pô!
É, teve um cara até que, um parceiro dele, se não me engano, ele comentou algo do tipo, ele foi sepultado no local onde ele sempre quis, que é ao redor de mares tempestuosos, em temperaturas congelantes e ao redor de situações horrorosas. Um negócio assim. Então... Perfeito. Enterraram ele no lugar certo. Até hoje, na ilha de Jorge do Sul, está lá o túmulo do Shackleton para quem quiser visitar. No fim do ano, cara, nosso último vídeo foi sobre a dissolução da União Soviética.
Foi.
Um vídeo que teve alguns comentários complementando o que a gente faltou falar. E teve duas questões ali que eu acho interessante a gente lembrar.
Uhum.
A Marta Silva, ela comentou o seguinte, vale lembrar... que em 1991 houve um referendo na União Soviética para consultar a população sobre a manutenção da União Soviética. O referendo tratava de uma única questão. Você considera indispensável a manutenção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como uma federação renovada de repúblicas iguais e soberanas, na qual, sob quaisquer circunstâncias, os direitos e liberdades dos cidadãos de qualquer nacionalidade serão totalmente garantidos? Essa, de fato, era a pergunta. Ou seja, tu quer manter a União Soviética ou não quer?
Uhum, uhum.
77,85% das pessoas votaram sim. A votação contou com 98,14% 1% dos votos válidos, que confirmou o desejo popular de manter a União Soviética. Futuramente, o resultado desse referendo foi usado para criticar a forma como a União Soviética foi destituída. Ela acertou muito nesse comentário, isso de fato aconteceu. Uhum. Foi o único referendo da história da União Soviética. E o povo foi, de fato, fazer na votação. Não foi tipo aquele referendo em que metade foi votar e metade não foi. Sim, não houve boicote, a população foi até lá. As nações que mais votaram a favor do fim da União Soviética foram as repúblicas da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia, as maiores. Uhum. Mas outras, como os azeres, como os kirguizes, os uzbeques, a maioria esmagadora votou pela manutenção da União Soviética, o que não foi respeitado no mesmo ano em que ela acabou sendo dissolvida.
Sim.
Em 2018, é curioso, porque na época da Copa da Rússia, foi feita uma pesquisa de rua, assim, sobre o saudosismo da União Soviética. E a grande maioria das pessoas falava sobre, aquele tempo é que era bom, hein? Uhum. Meio que como ainda hoje muita gente fala sobre ditadura militar ou sobre tempos longínquos, sabe?
Sim.
Mas ainda há um sentimento muito saudosista da União Soviética.
Devia dar um sentimento maior de nacionalismo, a coisa de ser um grande, tipo, tem dois players mundiais que estão, sei lá, regendo a história do mundo, assim. Sim. E aí a gente é um deles.
Exatamente.
Devia.
Hoje em dia, por exemplo, o povo uzbek não é um povo que tem muita relevância no cenário mundial. Quando eles faziam parte da União Soviética, eles faziam parte dessa relevância.
Sim, sim.
Então isso acontece. Mas essa pesquisa foi feita com o povo russo. E até o povo russo, que foi, mesmo nesse referendo, a maioria do povo russo ainda votou sim, queremos a manutenção.
Uhum.
Mas o povo russo, que foi o que mais votou contra a União Soviética, a favor de sua dissolução, esse povo russo foi o que disse ser saudosista da época da União Soviética.
Sim.
Então, na época em que ela foi dissolvida, não era um desejo mundial, nem mesmo dos próprios soviéticos do seu fim.
Uhum.
Isso foi uma coisa de algumas lideranças políticas que não estavam de acordo com o Gorbachev naquela época.
Entendi. E aí um outro comentário desse mesmo vídeo, o Luiz Felipe Gonçalves falou: faltou mencionar, caro Vogel, que no período do Khrushchev... Por que eu falei desse jeito? Faltou mencionar, caro Vogel, que no período do Khrushchev também ocorreram outros incidentes, onde ele usou de mão de ferro para eliminar dissidências e ou opositores, como foi a Revolução Húngara de 1956, que acabaria sendo uma das bases da Primavera de Praga em 68. E o massacre de, Novocherkassk. Acho que é isso. Em 62, quando uma série de protestos por parte dos operadores da ferrovia local, assim como os operários das fábricas, que tinham como exigências melhores salários e condições de trabalho, acabaram sendo reprimidos na bala pelas forças de segurança interna. Embora muitas unidades tenham se recusado a atirar nas pessoas, contrariando as ordens do comando local.
Isso ele também tá correto, cara. O Khrushchev, assim que assumiu, ele assumiu pouco tempo depois do Stalin. Não foi um logo depois do outro. Teve até uma liderança no meio, mas o Khrushchev, ele apareceu com um discurso de desestalinização. Do tipo, o Stalin cometeu muitos equívocos, era muito violento, e agora não vai mais ser assim. E aí a Hungria fez um levante, e o Nikita Khrushchev chamou lá o Pacto de Varsóvia e desceu o cacete nos caras.
Uhum.
Então aconteceu várias vezes. Aconteceu na Polônia, e esse massacre, eu não sei falar essa palavra, o Novocherkassk.
Novocherkassk.
Foi na Rússia, e também a mesma coisa. Então, vários levantes. Cada vez que alguém tentou se levantar dentro da União Soviética, o Khrushchev autorizou. Não, vamos usar a força, então, para evitar que esse tipo de levante acontecesse. E foi algo que o Leonid Brezhnev também acabou fazendo. E o maior exemplo disso é a Primavera de Praga, em 68, que talvez seja o maior exemplo da Guerra Fria, de quando a União Soviética usou da sua força para manter o controle de uma situação. Então, os dois comentários muito pertinentes. E levantando pontos que a gente não falou no vídeo. Pra tu ver, cara, o vídeo ficou compridão e mesmo assim falta coisa.
Sempre tem mais do que falar.
Dava pra fazer, cara, um vídeo de muito tempo sobre a dissolução da União Soviética. Muito, muito tempo.
A gente faz mini, micro documentário, né? Porque um documentário leva 2 horas, o normal, um e meio.
Quem sabe um dia seremos contratados aí, por uma grande rede de documentários pra que a gente consiga fazer nossos próprios documentários.
Vamos atrás disso aí.
Foi diminuindo assim, vamos atrás disso. Vamos pra leitura de mesmo, Marcão?
Vamos.
Ana Beatriz Camargo da Silva mandou o seguinte. Bom dia, pessoas lindas. Meu nome é Beatriz, tenho 14 anos e sou de Itapevi, São Paulo. Há dois meses atrás, mais precisamente, eu estava navegando no YouTube procurando alguma coisa pra assistir. Meus canais favoritos de história não tinham... Pô, eu corrigi o português da menina, eu erro o português direto. Eu falava houveram, um monte de coisa aqui. Meus canais favoritos de história não tinham mandado vídeo naquele dia. Daí fui fuçar a página inicial pra ver se vinha alguma recomendação. E hoje estou enviando este e-mail para recomendação certeira. Quando eu estava no sexto ano, tinha um professor de história, um careca, que na época me parecia tão antipático que eu sinceramente detestava em caixa alta. Odiava quando chegavam as quintas e eu sabia que ia ter aquela matéria que eu tanto odiava. Mas o adolescente odeia coisa pra cacete, né?
Pô, isso é uma espécie rara de professor. O professor de história ruim, chato, assim.
Ah, velho, eu tive bastante.
Pô, sempre foram gente boa, assim.
Oh, os meus, eu tive... Uhum. O do ensino médio, ele era queridão. Uhum. Mas eu não me lembro muito das aulas do cara. Talvez por conta de uma série de professores de história no ensino fundamental, uhum, que não era do meu agrado.
É, tipo, eu não quero... Não que todo professor de história seja o máximo, assim. Só quero dizer que nunca... Dificilmente é o cara chatão que tu odeia.
Sim.
Ou ele nem fede nem cheira, ou ele é legal.
Pois é. Eu também acho. Eu acho fácil gostar da minha matéria. Eu só pergunto mais história, cara. Sim. E é legal. Vamos continuar aqui o e-mail da menina. Umas aulas depois, ele começou a se mostrar tão, mas tão legal, que a matéria foi criando uma nova cor pra mim. Ainda hoje, quando lembro desse professor e assisto os vídeos do Vogalizando, vejo muito dele em vocês, Vogel e Marco. A alegria, a espontaneidade, mas acima de tudo, o amor pela história. O meu maior sonho é ser um dia professora que também saiba passar todo esse carinho por essa matéria para os meus alunos. E vocês me inspiram muito a alcançar esse objetivo. Ficou um pouquinho longo, mas sinto que consegui expressar tudo o que eu queria. Muito sucesso a vocês dois e que venham os milhões de inscritos em breve. Valeu por fazerem uma parte tão especial do meu 2021. Valeu por fazerem uma parte tão especial do meu 2021. Como é a tradição, um beijo e vamos se amar. PS Vogue, eu adoro o teu sotaque. Acho tão fofinho, não dá vontade dele parar de ouvir. Muito obrigado.
Valeu.
Valeu, Ana. Obrigado mesmo. E a gente fica feliz e a gente te apoia. Siga essa carreira que tu vai gostar.
Inspirasse mais um professor a aparecer aí no mundo.
Olha aí, ó. Que vem muitos. Precisamos.
O Willy Anderson Vieira da Silva mandou pra gente. Venho por meio deste parabenizar vocês dois pelo excelente trabalho. Sempre fui apaixonado por história e descobri o canal de vocês foi como descobrir um tesouro em meio a tanto conteúdo ruim que tem no YouTube. O YouTube tem bastante conteúdo legal, mas tem umas bosta. É. O que destaca às vezes é bosta. O modo que o Vogel passa o assunto de forma divertida e as edições maravilhosas do Marcão, fico torcendo para o Vogel tomar uma água e ouvir um áudio aleatório por cima, se completam e tornam a experiência de aprender história melhor. Assim como falei no título do e-mail, fui eu que comentei, inclusive, na foto do Vogel. Estava na academia quando ouvi o Vogel falando sobre e dei uma gargalhada nesse momento. Ainda bem que estava de máscara. Mas se foi uma gargalhada, não adiantou muito estar de máscara.
Aí a galera olha, meu, quem foi que deu essa risada? E o cara levantando o supino aqui, ó, ninguém sabe que foi ele.
Nesse momento, senti-me como aqueles personagens de anime que são notados pelo senpai. Fiquei feliz para caralho. Enfim, sou apaixonado pelo trabalho dos dois. Por favor, continuem a produzir seus vídeos com essa maestria. Gosto muito de vocês, um forte abraço e vão se amar. Nunca entendo o que o Vogel fala. Tem uma galera que tem essas dúvidas se é vamos ou vão.
Tinha um cara que achou que era beijo e não se amarra.
Esse é especial.
Tinha um cara que achou que era beijo, boa semana.
Galera que se esforça pra não entender.
Incrível, cara, incrível. Pô, que legal esse cara. Ele comentou, inclusive, uma foto minha com a minha prima. Fala aí, minha prima, ele, inclusive. Parabéns. Agora, Marcão, chegou a hora de resolver a vida das pessoas.
Vamos, mais ou menos, né? Não sei se a gente resolve alguma coisa.
Não, eu também acho que não. O cara mandou o seguinte. Minha noiva terminou comigo. Já estávamos com casamento marcado e tudo. Fui informado que fui desligado do serviço que prestava, contratado emergencial em uma escola do Rio Grande do Sul. Um dia de passar no TCC. Então acho que um dia antes dele apresentar o TCC dele, o cara foi demitido e a noiva do cara largou. Uhum.
Mas ele é jovem.
Eu não lembro, não sei.
Porque ele foi apresentar o TCC, não que ele precise ser jovem pra isso, mas...
Mas parece que sim, né? Até porque eu acho um cara mais velho, ele já foi demitido lá. A vida é dura mesmo. Não lembro pra ir embora.
É, então, o que dá pra falar pra ele é que se ele é jovem... tem muita vida aí pela frente, né? Não vai ser um casamento que não foi pra frente e que vai... Perfeito. Acabar a vida por aí.
Muita água ainda vai rolar na vida desse cara.
Muita água ainda vai rolar. O que é um péssimo conselho, né?
O cara deve estar miserável nesse momento. É. E assim, é importante que ele sinta esse sentimento, que ele aprenda com isso, claro. Sim. Mas que ele tenha a ciência de que não é o fim do mundo.
Não.
A vida dele, em algum momento, volta para os eixos.
É. Não, não querendo desprezar o momento, porque é um momento bem chato, bem ruim.
Pô, doloroso.
É, mas coisas melhores virão.
Não, com certeza. E é isso aí, amigo. Não, não desista.
Foda que agora a gente só aconselhou se ele é jovem. Se é velho, tipo...
Se é velho, tá na hora já de tu... Ah, cara, e assim, se tu vê que, pô, não tá passando, tá demorando mais do que o normal, pô, não tá legal, ajuda profissional, é importante. Se tiveres condições aí, usa grana do seguro-desemprego pra pagar uma psicóloga, um psicólogo. Sei. Tenta tratar disso aí, cara. Lá em 2013, brother, quando eu tava na faculdade, tinha uma mina que tava de casamento marcado e o noivo foi embora também.
Uhum.
Ela tinha acho que uns 35 anos, assim, a parada dela era, eu tô muito velha, não vou mais poder ter filho, até arranjar outro homem, vai levar tempo e tal. Eu tive esse contato com ela de um ano, porque era na faculdade, depois eu não vi mais. Mas eu ainda sigo ela no Instagram e tudo, ela nunca mais casou, não vejo ela com namorada e tal, mas cara, ela tá sempre curtindo. E ela faz muita trilha, então eu vejo ela, pô, lá em Urubici fazendo a trilha e tal, assim, ó, claro que Instagram não é vida real. Mas sim. Ela parece que assim aqui, ela se abalou por um tempo e depois ela pegou um novo rumo pra vida dela. Ela tá feliz.
A vida tem muitas facetas. Tu não pode se dedicar só à tua. Só, tipo, só a vida amorosa, só aquele trabalho que eu não consegui. Não. Procura outras coisas que são interessantes pra ti e investe nisso. Pelo menos por enquanto a tua cabeça tá ruim pra uma parte, concentra em outra.
Perfeito, perfeito. Sabe as palavras, Marco Iris? Sabe as palavras. Valeu. Tem aquela lá que diz que quando tudo parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo.
Olha aí, bonito.
Olha aí, ó. Muito bem.
Fechou.
Temos aqui a segunda pessoa.
Segunda pessoa que mandou aqui pra gente, que a gente omite o nome, porque senão, sei lá, vai dar problema.
Imagina, aqui o Pedro, aqui, ó. Sou amante da Rúbia.
Acabei de me formar em design, já trabalho na área, mas agora quero ser bombeiro. O que você acha dessa virada de vida de ponta cabeça? Abração, e o trabalho de vocês é fera.
O que, que tu acha, Marcão?
Olha, pro cara querer ser bombeiro, ele precisa, tipo, ter... É uma vocação, né? Tipo, bombeiro, policial, esses serviços em que tu arrisca a vida.
Sim.
É uma parada que te chama, eu acho, assim. Tipo, quero fazer isso aqui, esse bem pelas pessoas.
Sim.
Então, se tu teve isso aí, se tu teve esse chamado...
Vai, cara.
Vai. Eu não tenho nem que dar de conselho.
Assim. E esse cara tem uma vantagem maneira, assim, ó. Ele já tem uma formação e uma vida profissional.
Uhum.
Fiz o curso de bombeiro, virei bombeiro, passei 8 anos trabalhando, vi que, pô, já dei uma cansada, já apaguei muito incêndio, já peguei muito gato na árvore, já sei lá o que mais eu fiz. Cansei.
Uhum.
Volta pro design, cara.
Uhum.
Pô, vou fazer uns projetos de interiores aqui, uns projetos de iluminação, vou... Faz outra coisa. Não sei se é design interiores, não é o quê.
Deve ser design gráfico.
Pois é, pode ser.
Quando as pessoas falam só design, geralmente é o gráfico.
Ah, pode ser design industrial.
Não, sim, mas pela experiência que eu tenho de muitos amigos designers,
sim.
Quando eles falam design, é o gráfico.
Perfeito,
e aí,
perfeito.
Quando a pessoa faz o industrial, ela fala design industrial.
Perfeito, perfeito. Então tem essa vantagem. Pô, cansei de bombeiro. Volto. A vida vai estar lá aberta te aguardando. Não é que o design jamais vai aceitar que eu troquei ele pelo bombeiro.
Não.
Volta depois, cara. Vai lá, faz o que tu acha legal, reflete bem, sei o que tu quer, embarca de cabeça, salva um montão de vida aí. Se não der boa, tu cansar, depois tu volta.
Isso aí.
Vamos responder aos comentários, Marco?
Bora.
José Paulo Lima mandou o seguinte, cara. No vídeo sobre a dissolução da União Soviética. Parabéns pelo vídeo e conteúdo de qualidade. Fico surpreso positivamente pelo canal abordar temas espinhosos, como o Holodomor e o autoritarismo da União Soviética. Não é comum ver isso em canais de história. Feliz Natal e sucesso em 2022. É o nosso jeitinho, né? Incomodar todo mundo.
Gente, de vez em quando a gente sente a necessidade de apanhar de um lado. A gente é meio masoquista. Quando a gente já apanhou demais da direita, a gente faz um pra apanhar da esquerda.
Perfeito.
O Samuel Alessandro Mann mandou: Boris Yeltsin nunca, em caixa alta, protagonizou momentos constrangedores. Ao contrário, sua dança no palco foi um dos grandes momentos da humanidade. E também não esqueçamos de sua entrevista depois de algumas vodkas. Ele fez com que o mundo todo entendesse russo. Ou pelo menos como se fala russo depois de algumas.
Eu acho, eu não sei se esse cara falou isso em ironia. Ele tava falando
ironia,
sério.
Eu acho que era ironia.
Porra, deve ser. Cara, o que esse homem fez de vergonha pública não tá escrito, cara.
Eu acho que num vídeo a gente pegou um vídeo dele dando entrevista bêbado, né? Porque nesse vídeo não foi.
Esse é o do Galtieri, eu acho. No vídeo das Malvinas, a gente falou bastante do alcoolismo dele. Tá, o ditador argentino.
Ah, tá. Então não.
Mas o Yeltsin era nível Galtieri. Assim, ó. Cara, era inacreditável. As pessoas que iam nos encontros que ele falavam da catinga de cachaça.
Caramba.
Era sinistro.
Nossa, quando tu exala...
O suor dele. Não sei, eu nunca cheirei o Boris Yeltsin. Mas diz assim, aqui, cara, no, na sala. Pô, quem é esse catinga? Então, né, o presidente.
Foda,
tava lá ele. E, cara, eu li uma vez uma história, mas eu não lembro os detalhes, assim, ó. De que ele tava num local para um evento internacional. E aí, de madrugada, ele saiu de cueca do hotel para pegar um táxi para fazer não sei o que lá.
Fantástico.
Eu ouvi essa história.
Uhum.
Eu queria saber da veracidade dela.
Uhum.
Mas
e
não...
o que ele foi fazer?
E o que ele foi fazer? Isso eu não lembro. Eu não parei pra pesquisar também. Eu até lembro que quando eu botei isso aqui na pauta, pensei, cara, vou dar uma pesquisada nisso aí depois. E eu esqueci.
Cara, o que pode ser que tu não precisa de roupas?
O que eu penso assim? Ó, o cara é russo. O cara vive o frio. O cara podia estar, dá uma suposição, na Jamaica.
Uhum.
Porra, melhor, no Brasil.
Uhum.
Ele vem pro Brasil, um lugar quente, vai passando de carro na Avenida Atlântica, vê a galera toda seminua. O que ele pensa? Roupa aqui não é tão necessária.
É, na Atlântica.
Acordei aqui, galera, com um baita calorzão. Pô, quero um Maczinho. Porque lá na Rússia chegou agora há pouco, eu quero ver como é que é o daqui. Só descer com a roupa que eu tô, que tá quente mesmo, né? Vou pegar um taxizinho e logo eu volto. Ninguém vai notar que eu tô de cueca, ninguém vai notar que eu sou o Boris Yeltsin. Eu imagino que foi algo desse tipo. Sim.
Mas se fosse em Balneário, ele tinha ido comprar um gudã. Alguém falou pra ele, eu compro um gudãozinho.
Fantástico.
Um avulso.
Pô, tens um gudãozinho pra me apoiar? Certeza, cara. Ia passar no BC 1000 graus depois. Pô, fantástico. E, cara, tu percebesse que nesse vídeo teve uma galera dos defensores da União Soviética?
Oh?
Sim. Teve.
Bastante.
Então, assim, ó, não, eu acho que muita gente já percebeu. Mas talvez alguns ainda não. A gente não defende cegamente uma ideologia política.
Uhum.
Então a gente vê assim, pô, às vezes a União Soviética fez umas merda aí.
Sim.
E a gente fala.
E às vezes os Estados Unidos também.
Perfeito.
Sim.
Então tem a galera que fala assim, teve um cara uma vez que ele comentou em outro vídeo. Estou muito decepcionado com esse canal. Porque a gente ia filando uns vídeos falando mal de algumas ações dos Estados Unidos.
Uhum.
Então, pô, eu até gosto. Eu gosto pra caramba dos Estados Unidos. Só que, cara...
Que os Estados Unidos já fez tanta cagada.
Exato!
Tanta cagada.
Então, pô, galera, não dá pra gente defender cegamente uma causa. O que aconteceu na Soviética, porra, teve muito erro acontecendo lá que não dá pra defender por questão de ideologia, galera. Não dá pra defender.
Uhum.
Viu esse cara que tentou se passar pela gente no PicPay, Marcão?
Vi... Fui atrás dele.
Achasse?
Achei.
Achasse o cara?
Não, a gente... Eu lembro, eu falei pra ti, sei até o nome do cara. Não achei o perfil dele. No,
ah, tá.
O nome do homem eu sei se... se ele não olhar antes de atravessar a rua.
Eu vou estar lá. Tá o Marco assim com um jornal na cara. Pô, mas que bicho idiota, cara. Botou a nossa conta lá no PP com um apelido e o nomezinho dele embaixo.
É. Não, é porque eu acho que ele já tinha uma conta que em algum lugar do cadastro estava o nome dele e aparecia ali embaixo e ele não sabia.
Pô, então, daí o cara tentou se passar pela gente, ele tinha um perfil, talvez alguém tenha mandado uma grana pra ele, então, galera, se alguém mandou, pô...
Sim. É, mas será que... Eu acho que não.
Um cara comentou algo no Instagram, tipo, pá, então foi pra ele que eu mandei meu 10 pila, então.
É, mas eu acho que era piada, será que não?
Tomara que seja. Tomara que seja. Então, só tem um vulgarizando a história, cuidado, lendo PicPay, cuidado com a grafia, porque eu quero botou vulgarizando a história.
Isso.
Então tinha essa diferença aí.
É. E o nosso é ali no PicPay é só assinatura, né? Então...
Isso.
Não façam doações. E nem assinatura se não for o nosso.
E teve um cara que comentou agradecendo pelo podcast no Deezer.
A gente tem...
Então não tinha. E eu não tenho Deezer, então eu não consegui ver se a gente tá no Deezer ou não.
É porque a gente usa uma plataforma que ela distribui tanto pro Apple Music quanto pro Spotify, e eu acho que lá diz que distribui pro Deezer também, mas nunca foi, porque o pessoal reclama.
É, eu até tentei entrar em contato com o Deezer um tempo, o Deezer não tava trabalhando com essa plataforma por conta do arquivo que era subido para a plataforma.
Do tipo de arquivo que a plataforma enviava.
Que eles diziam, a gente não aceita esse tipo de arquivo, a gente aceita esse. E o arquivo que eles aceitavam é o que a gente tava mandando, não, mas mesmo assim não tava indo.
Sabe o que que é? É que talvez a plataforma, o Anchor, ele transforma em outro, entendeu?
Ele faz
uma compressão do arquivo. Sim. E aí vira outro arquivo.
Pode ser, mas talvez a gente agora corrigiu
isso. Talvez eles resolveram isso.
E a gente tá lá. Então, se alguém tá ouvindo a gente pelo Deezer, avisa a gente que a gente não sabe.
Depois eu vou baixar o Deezer e vou instalar.
O cara pedindo pros inscritos, podia estar pedindo pra qualquer um. Pô, não tens um amigo aí que tem um Deezer pra ver? Dica do Vocalizando. Vamos fazer uma dica aqui, já que o filme que o Marcão não viu, em homenagem ao Alberto Eco, fazendo aniversário hoje, O Nome da Rosa. Um filme maravilhoso. Trata-se de uma abadia da Idade Média, não me lembro exatamente a data, onde um assassinato aconteceu. E nessa abadia, os freis acreditam ser obra do demônio, enquanto o personagem vivido pelo Sean Connery tenta ver isso de forma racional, dizendo, não, alguém daqui está matando as pessoas. E vai baseado nessa investigação entre fé e razão. É um filme legal pra caramba, o desfecho é bem maneiro, vale a pena assistir. Quem não viu ainda, veja O Nome da Rosa. E pra agenda, Marcão, essa semana a gente não teve vídeo curto de terça. A gente tá iniciando o nosso trabalho em 2022 com esse podcast.
Isso.
E a gente vai ter o nosso vídeo de quinta-feira. Que a gente vai contar na quinta-feira. É uma retrospectiva com alguns acontecimentos que vão completar 10 anos em 2022. 10 anos. E algumas coisas ali eu fiquei chocado que, meu, já faz 10 anos.
2012? Parece ontem.
Cara, faz 10 anos?
Sim.
Faz 10. Foi o ano que eu comecei a ser professor, cara.
Uhum.
Vai fazer 10 anos já que tô nessa vida.
Agora as coisas, os anos vão fazendo 10 anos e a gente já era adulto, já tava fazendo as coisas.
Então, sim.
E aí tu começa a ficar triste.
Bem, então. A gente tem que lembrar de comprar o remédio pra calvície. Esse tipo de coisa. Se alguém quiser falar com a gente, Marcão, como é que fala com a gente?
Pode falar com a gente por e-mail, pode falar com a gente pelas DMs do Instagram, pode falar com a gente pelos comentários do YouTube também, pode falar com a gente de várias formas.
Perfeito. O e-mail é a maneira mais fácil, caso tu queira fechar alguma parceria conosco. A gente recebe menos e-mails do que DMs e comentários. É o vocalizandohistoria@gmail.com. E caso seja um apreciador do nosso trabalho, podes ajudar a gente financeiramente também através do Pix e do PayPal. A chave é o nosso e-mail. E tu pode assinar um plano também no PicPay, onde tu vai assinar um plano para ajudar a gente todos os meses com 5, 10, 30 ou 50 pilinha, que é uma quantia aí que a gente, pô, fica feliz pra caramba em receber. A gente consegue tomar um cafezinho pra ter mais energia.
Uma cervejinha no final do ano.
Porra, um McDonald's aí, ó, pra conseguir se alimentar.
Conseguir se alimentar. McDonald's, disso que a gente se alimenta. Os caras se alimentam mal pra caralho.
Cara, uma das minhas resoluções é me alimentar melhor.
Uhum.
Porque eu engordei bastante esse ano.
Uhum.
Eu fiquei abismado quando eu subi na balança pela última vez. E agora eu tô comendo muita fruta, Marcão.
Olha aí.
Minha geladeira tem três coisas. Cerveja, vinho e fruta.
Uhum. O problema da fruta, pra mim aqui, é que só eu como fruta. Yasmin não come fruta nenhuma. E aí elas estragam se eu compro numa quantidade.
Sim.
Mas daí eu tenho que diminuir a quantidade, eu sei.
Pois é.
Mas às vezes a minha expectativa do número de frutas que eu vou comer não coincide com o fato.
Sei, então, eu vivo isso porque moro só eu.
Uhum.
Então tem vezes que se ninguém mais vai comer essa fruta.
Sei.
Então, eu preciso comer. Então eu vou na verdureira, tô indo na verdureira toda semana. Uhum. Comprando pequenas quantidades. Ameixa, uva,
não
abacaxi,
dá pra ser
melão.
Muito otimista no começo. Compra umas duas maçãzinhas.
Não, eu comprei ameixa, uva, abacaxi e melão. Aí,
nossa, que diferente essa compra de fruta.
E goiaba.
Goiaba. Goiaba eu sempre compro.
Goiaba. Aí falta comer uns pedaços de abacaxi e três ameixas. Que é o que eu vou comer assim que eu chegar na minha casa agora.
Olha aí.
Aí, ó. Tô preparado já pra isso.
E correr, não vai não?
Hoje não.
Eu vou, hein? Eu vou.
Tu vai, mas tá chovendo?
Eu vou, tem uma esteirinha aqui.
Aí é especial. É especial, mas eu já planejei que amanhã eu vou correr. Amanhã aqui, ó.
Esse ano
São Silvestre.
Só vai dar nós. Já vamos dizer pros inscritos já. Se tu quer conhecer eu e o Marco, vai pra São Paulo dia 31 de dezembro desse ano, tu vai encontrar nós na São Silvestre.
Ou tu pode ver na TV, a gente vai ser os primeiros que vai estar passando.
Isso. Valeu, Marcão. A gente se vê depois.
Valeu, beijo.